Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Boa tarde, ouvintes. Uma tarde bonita, ensolarada, né? Muito obrigado aí pela audiência. Uma tarde bonita de sexta-feira, mas com um ambiente horroroso em Brasília, né? Bastidores do Poder, que vai até às 4 da tarde, tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. 2 horas e 7 minutos, nós teremos aí 2 horas de grande movimentação no programa dessa tarde, conectando com Brasília, com as informações. Aliás, ontem, no final da tarde, ontem à tarde no programa e à noite, inclusive no meu editorial, eu destaquei a permanência do ministro Sérgio Moro da Justiça, confirmadíssima a permanência dele, só que, né, à noite o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu atropelar absolutamente tudo, mandando publicar no Diário Oficial, sem comunicar ao ministro da Justiça, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal. O acordo para a saída do Aleixo estava sendo acertado, coordenado, enfim. Mas o ministro da Justiça foi atropelado. Né? Ele até foi convencido, inclusive, pelos ministros do Palácio do Planalto, os militares, no sentido de que deveria permanecer e estava reavaliando, iria permanecer. Mas o presidente da República, à noite, determina a publicação no Diário Oficial, sem o conhecimento do ministro Sérgio Moro, da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Ora bolas, se eu também sou ministro da Justiça, mas eu saio na hora, pego meu boné e vou embora. Porque o presidente da República está dizendo o seguinte, com esse ato que ele, essa atitude que ele tomou. Olha aqui, ó, quem manda sou eu, tu fica aí, faz o que eu mando e que eu quero e acabou e tem que ser assim. Não, não é bem assim. E ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com esse desastre na saúde, né, do planeta, e eu estou falando em termos do Brasil, desemprego, fome, as pessoas passando dificuldades, aí o presidente da República vem e provoca uma crise, olha, bota a crise nisso que o Bolsonaro está fazendo, o presidente Bolsonaro. Terrível, em nome da defesa do filho, do Flávio Bolsonaro. A realidade é essa. Carlos e Flávio. O Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, com gabinete no Palácio do Planalto. Ora bolas. Ora bolas. Tudo tem limite. O povo brasileiro acreditou no presidente Jair Bolsonaro para combater a corrupção, para acabar com esse vício que o Brasil vem apanhando há cerca de 40 anos, com a malandragem tomando conta, roubalheira, a Polícia Federal que vem sendo assim, olha, tudo que você pode imaginar, né, de combate à corrupção e em defesa da sociedade vem sendo realizado historicamente pela Polícia Federal. Aí vem o presidente da República e bota tudo a perder num momento desses. No momento em que o país está atravessando uma das maiores crises da história, desemprego, fome, miséria, absurdo e abuso de prefeitos e governadores, aí vem o presidente da República para resolver um problema pessoal, familiar, e toma uma decisão dessa de trocar comando da Polícia Federal e mexer na Polícia Federal. A Polícia Federal é intocável. Ela é polícia de Estado, é dos brasileiros. Pode ser o mequetrefe que entrar no Palácio do Planalto. Não vai conseguir mexer nessa instituição tão importante e valiosa para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que 210 milhões de brasileiros têm orgulho da Polícia Federal. Desde o funcionário mais simples até o mais importante dentro da Polícia Federal. Não é possível isso. 2:11, está na linha conosco, policial federal, deputado federal da Polícia Federal, que esteve hoje pela manhã, tomando café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Sanderson. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes, ou melhor, que telespectadores também, porque assistem
pelo YouTube.
Mas nós estamos presenciando, lamentavelmente, uma situação que eu não imaginava a presenciar, sobretudo pelo momento, porque o momento exige equilíbrio, o momento exige parcimônia, mas eu também não posso crucificar o presidente Bolsonaro, até porque o conheço, sei da sua decência e da sua boa vontade para com o Brasil. Eu não posso também jogá-lo na fogueira, crucificá-lo. Então, o ministro da Justiça deixará um vácuo de difícil preenchimento, porque o ministro da Justiça que for assumir terá uma missão muito complicada, porque substituir alguém que hoje representa, é a figura que representa o combate às organizações criminosas, ao crime organizado, à corrupção, claro, com todo o apoio operacional da Polícia Federal, mas é uma situação que eu, sinceramente, não esperava enfrentar, né? Mas, como eu disse, o presidente da República vai falar agora às 17 horas, vamos aguardar quais são as suas razões.
O presidente da República, lamentavelmente, tomou uma atitude que não era o momento para isso. A Polícia Federal, qual é a influência que tem alguém de fora na Polícia Federal? O presidente da República, a frase do ministro Sérgio Moro, ela é muito forte. O presidente da República gostaria e pretende ter um diretor da Polícia Federal que ele possa ter contato direto, pegar o telefone, ligar, pedir informações sobre investigações que estejam ocorrendo, enfim. Como é que é isso, deputado Sanderson?
Milton, eu tenho 24 anos de Polícia Federal. Já participei eu entrei na PF no governo FHC, depois do FHC, Lula, 2 mandatos, Dilma, toda aquela pataquada que o PT promoveu dentro do governo. Então, tenho propriedade para falar sobre isso. O diretor-geral da Polícia Federal, como também os próprios superintendentes, são 27 superintendentes na PF, eles são os chefes administrativos da Polícia Federal. Por isso que eu não vejo nenhuma possibilidade de interferência de quem quer que seja nas investigações. Se trocar o diretor-geral da PF hoje, que é o Maurício Valeixo, pelo Joãozinho da Silva, os trabalhos de investigação seguirão o seu curso normalmente, porque os policiais federais, esses 10 mil policiais federais de carreira, por isso que é importante a estabilidade para os policiais federais, eles não devem obediência a governador, a prefeito, ao presidente da República, a deputado, ao senador, eles devem obediência aos princípios da República Federativa do Brasil. E não vejo, então, por isso, no campo operacional, no campo prático, qualquer possibilidade de interferência nas investigações. Por isso que eu até já me pronunciei nas redes sociais, dizendo que lamentamos a saída do ministro Sérgio Moro, sobretudo pelo momento. Não é o momento, no momento agora é de sairmos dessa crise, mas que não tenho a menor preocupação quanto aos trabalhos de investigação que são levados a efeito pelos policiais federais, que são profissionais, não são políticos, não se subordinam a agentes políticos, e por isso tenho certeza que a população, independente...
Qual é o interesse do presidente em trocar o diretor-geral da Polícia Federal?
Isso nós vamos ver agora, às 17 horas ele vai se pronunciar. Hoje nós estivemos conversando, 6 vice-líderes do governo conversando, tomando café com o presidente Bolsonaro, um café que já estava programado desde semana passada. E ele até falou, não, eu estou promovendo a troca
ele
do...
Ele falou sobre a troca para os senhores?
Ele falou sobre a troca do diretor-geral, dizendo, ó, a pedido do diretor-geral, nós estamos trocando por um outro técnico, um delegado federal também de última classe.
Mas o diretor-geral está desmentindo. O diretor-geral disse que nunca pediu demissão, que ele vem sendo...
Eu não vi o diretor-geral falar sobre isso. Eu até ontem conversei com o diretor-geral e ele não chegou a falar.
Não, a informação que eu tenho...
Eu vi o ministro Sérgio Moro hoje no pronunciamento dele. Depois, eu analisando, eu vi que ele disse que, não é verdade que o DG, diretor-geral da PF, tinha pedido para sair. Vamos ver qual é. É isso que eu digo, Milton.
Mas se o ministro... Vamos fazer um raciocínio, nós dois, claro. Que o senhor que é deputado federal e um grande deputado federal e é da Polícia Federal. O ministro da Justiça, se o ministro da Justiça diz que o diretor-geral dele, da Polícia Federal, ou dele não, o diretor da Polícia Federal, que é uma prerrogativa a indicação do presidente da República, mas tradicionalmente sempre passou pelo ministro da Justiça. Opinião, o que tu acha? Porque é a instituição que vai trabalhar diretamente com o ministro da Justiça, com o Ministério da Justiça. Se o Sérgio Moro está dizendo que o Aleixo nunca pediu para sair e que o Sérgio Moro está dizendo que há cerca de um ano o presidente vem tentando forçar a barra para tirá-lo, e ele vem segurando. Qual é o interesse do presidente em tirar o diretor-geral da Polícia Federal? É essa a dúvida que eu tenho.
Eu não tenho procuração para ser advogado do presidente Bolsonaro nem do ministro Sérgio Moro. A minha procuração é para defender os 88.500 eleitores que me outorgaram essa representação. Esse é meu compromisso.
Hoje o seu compromisso vai além disso. Hoje
com o Brasil, obviamente, claro. Mas então eu não cheguei aqui, eu tenho minha profissão na Polícia Federal, meu compromisso é com o país. Então, conheço, sou amigo dos dois, tanto de Jair Bolsonaro como do ministro Sérgio Moro. Admiro o currículo dos dois, por isso que eu falei, lamento muito a saída do ministro da Justiça, vai ser de difícil preenchimento esse vácuo. Agora precisamos ouvir o que o presidente da República tem a dizer. Ele vai se pronunciar às 17 horas. De manhã, quando nós estivemos lá, ele estava muito tranquilo, porque a gente percebe quando o semblante está preocupado ou não. Ele estava bem tranquilo, não se mostrava irritado nem nada. Naquele momento...
Não se mostrava irritado, desculpa lhe interromper, até porque estava dentro do que o senhor colocou ontem e que eu, à noite, abri o programa Repórter Bandeirantes com um editorial dizendo, olha, mais uma vez estão demitindo o Moro e tal. Estava tudo confirmado que o Moro ia ficar. Até os generais do Palácio do Planalto.
Essa era a confirmação até no início da noite. Não, agora, o que aconteceu, claro, tem coisas que só o presidente
Bolsonaro
sabe. O que aconteceu,
tá claro, né, deputado? O que aconteceu é o seguinte, que o presidente da República mandou demitir o diretor-geral da Polícia Federal, publicando no Diário Oficial, sem consultar o seu ministro da Justiça. Até eu, que estivesse no lugar do ministro, eu sairia na hora.
Claro, algo errado. Foi um... Claro, o presidente vai se manifestar agora. Também não quero ter preconceitos, né, numa situação que é de interesse público. Aí.
Então, eu
acho que exige uma cautela. Né? Eu me lembro, na época do FHC, o Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Justiça era Nelson Jobim. Mas quem indicou o diretor-geral da PF na época do FHC, que era o Paulo foi o Vicente Celotti, foi em uma concertação gaúcho, foi uma concertação do presidente da República, FHC, com o ministro da Justiça. Depois do governo Lula, Paulo Lacerda, indicação, nem passou pelo ministro da Justiça daí, o chefe da PF, indicação específica do presidente Lula, que inclusive, todos nós que estamos na Polícia Federal sabemos, o presidente Lula despachava diretamente com Paulo Lacerda, ele não despachava
com
o ministro
Paulo
da Justiça.
Sim, o Paulo Lacerda nomeou o Daniello.
Não, o Daniello já foi no mandato da Dilma.
Sim, mas foi
o presidente
não,
Dilma.
Não, não.
Presidente Dilma foi quem nomeou o Daniello, que também conversava diretamente com o ministro, com o deputado, com o delegado Daniello.
Deixa eu só pedir licença, só um minutinho para o senhor aí. Deputado Marcel Van Hatten está na linha conosco. Deputado Marcel Van Hatten, os dois deputados que ontem à tarde me confirmaram a permanência do ministro Sérgio Moro. O Palácio do Planalto, junto com os militares, tinham convencido o ministro a permanecer, mas o ministro é surpreendido com a publicação no Diário Oficial desta sexta-feira da demissão do diretor-geral da Polícia Federal sem consultá-lo. E aí foi a gota d'água. Boa tarde, seja bem-vindo também.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, meu colega Sanderson. É, satisfação, aliás, satisfação estar com vocês no ar, mas é um dia muito triste, né? Não é uma tarde muito boa para ninguém.
Boa tarde, Marcel. Que honra estar contigo aqui.
Imagina. Você está em Porto Alegre ou está em Brasília, Sanderson?
Estou em Brasília.
Então estamos dois por telefone, então. Tá bem?
Deputado Marcel, e aí qual é a leitura que faz aí? É grave essa crise neste momento tão difícil? Brasil com desemprego, fome, coronavírus, e aí essa, eu chamaria de barberagem do presidente da República neste momento. Uma barberagem, não precisava isso neste momento, né?
É, infelizmente é uma notícia péssima para o Brasil. E já seria muito, muito ruim se fosse apenas a notícia da demissão e saída do ministro Moro, que é um ícone no combate à corrupção e que entrou nesse governo justamente para fazer o que ele vinha fazendo, diminuir o número de crimes cometidos no Brasil, combater o crime de colarinho branco, enfim. E só que, além disso, veio acompanhado de gravíssimas denúncias contra o presidente da República. Foi uma coletiva devastadora. E agora a gente, né, de uma forma prudente, precisa esperar o pronunciamento do presidente da República, que será feito às 17 horas, para ver o desenrolar dessa situação, Milton.
É, independentemente do pronunciamento do presidente da República, eu, com um pouquinho de poeira no sapato, experiência, já faço uma leitura. O presidente da República, além de não ter sustentabilidade dentro do Congresso Nacional, ele perde, nesse exato momento, na minha leitura, olha, eu vou fazer um cálculo assim por baixo, em torno de 50% dos eleitores que o apoiaram na eleição com a saída do Sérgio Moro, da maneira como o Sérgio Moro saiu.
Olha, nesse momento eu diria que até mais, viu, Milton? Até mais.
Uhum.
Porque o símbolo do combate à corrupção que o ministro Sérgio Moro representa também foi uma das principais bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E a demissão desta pessoa, do seu ministério,
E da maneira como foi, né?
E da maneira como foi, o presidente está numa situação muito, 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 muito delicada.
Uhum.
E o pior é o seguinte, Milton, você falou há pouco, nós estamos num período de pandemia, saúde...
Uhum.
É a prioridade, crise econômica,
desemprego.
Desemprego, e aí nós temos uma crise política que consegue ser maior do que tudo isso. É um absurdo, né, Milton?
Não, olha, para colocar o brasileiro, a maior provação, se existe provação para um povo, o brasileiro está sendo submetido neste momento.
Exatamente.
O brasileiro está sendo submetido neste momento numa provação, olha, mais registrado, eu acho, no tempo contemporâneo aí na história do nosso país. Deputado Sanderson, deputado Marcel, eu quero continuar com os dois para que os senhores possam analisar com os nossos ouvintes assim o que pode acontecer aí pela frente, porque vem uma posição muito difícil para mim, na minha leitura, que chama-se uma palavrinha que eu não gosto dela. Ingovernabilidade, num momento de uma crise que nem essa de saúde que nós estamos enfrentando, olha, o governo fica sem credibilidade do jeito que está posta essa situação com a saída do ministro Sérgio Moro. Ele não tem sustentabilidade, já tinha pouco aí, vai diminuir dentro do Congresso Nacional e não vai ter apoio popular.
Milton, eu acho que a observação do Marcel foi perfeita. Não foi só o fato da demissão, o fato do ministro Moro ter feito acusações. São acusações gravíssimas e que precisam ser cotejadas, precisam ser confirmadas, né? E essa é talvez a exigência que nós temos feito de equilíbrio, parcimônia. Vamos com calma, vamos verificar se há prova ou se é apenas uma percepção que o ministro formou de que o presidente queria fazer, interferir.
Eu acho que o ministro não ia dar uma declaração. O Sérgio Moro, com a história que ele tem na magistratura,
joga a favor dele a credibilidade. É, né?
Deve ter relatórios dentro da Polícia Federal de alguns movimentos que aconteceram. Alguma coisa ele tem, porque ele disse lá na frente eu vou falar mais. Ele não vai largar, com a experiência que ele tem na magistratura, ele não vai largar uma frase dessas de efeito comprometido.
Seria uma infantilidade.
Não, ele deve ter documentos.
Nós, deputados federais, O Milton mesmo, o Marcel, gravamos as nossas ligações, claro, para a nossa segurança, não é nem para utilizar, porque não se pode utilizar gravações sem a autorização do interlocutor. Mas muito mais do ministro da Justiça. Né? Obviamente que ele deve ter todas as suas conversas gravadas.
Eu não gravo ligações, no máximo...
Por isso é importante...
Eu não acho que tenha gravações, viu? Eu acho que deve ter.
Não, mas se não tem gravações... Tem que ter alguma coisa concreta.
A coisa concreta é um relatório de algum agente, de um delegado da Polícia Federal, relatórios reclamando da interferência do Palácio do Planalto dentro da Polícia Federal. Se tiver esses relatórios...
Mas, se me permitir, saiu uma nota agora há pouco da Federação Nacional dos Policiais Federais, dizendo que a Polícia Federal sempre teve autonomia funcional, que trabalha para a nação, para a República e não para governos, mas que não tem conhecimento de interferência do governo Bolsonaro nas investigações. Está publicado agora.
Olha, eu conheço policiais federais que foram transferidos em governos passados, superintendentes que foram transferidos nos governos passados.
Mas nesse governo?
Nesse governo, não sei o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro. Por que o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi transferido? Ah, porque não estava produzindo adequadamente. Será? Tem que perguntar.
O ministro Sérgio Moro disse que a justificativa que foi dada na época não correspondia à realidade, mas que ele quis sair, no fim das contas, acabaram fazendo a troca por esse motivo. Né? Eu queria só esclarecer, eu não gravo ligações, mas de qualquer maneira eu entendo que o Sanderson diz no sentido de que realmente é preciso que o ministro Sérgio Moro tenha as provas. Acredito que ele não faria nenhuma acusação leviana pela história dele, pelo currículo dele. Eu fico muito preocupado, Milton, porque a gente está num momento em que deveríamos todos estar, já, na verdade, unidos. Eu te dei uma entrevista esses dias, acho que foi início da semana ou semana passada, dizendo exatamente isso. Nós precisamos estar juntos, gente. Foi na segunda-feira. É uma pandemia, tem a crise econômica. E aí surge esse tipo de... Olha, é no mínimo inabilidade do presidente da República em conseguir conduzir a situação com seus ministros. E pode piorar, porque o ministro Paulo Guedes agora também, lamentavelmente, está sendo colocado para escanteio. Essa semana já houve anúncios feitos pela Casa Civil sem a participação dele em temas que diziam diretamente respeito ao Ministério da Economia. Está muito difícil a situação, Milton, e eu tenho preocupação pelo nosso país. Pelo lado positivo, pelo menos nós vimos um homem chamado Sérgio Moro sair com dignidade, cabeça erguida, defendendo o Estado de Direito e dizendo que, no que depender dele, né, o combate à corrupção sempre vai continuar.
E a situação é muito difícil, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, né, o deputado Marcel Van Hatten tem, seguidamente, eu tenho acompanhado, é obrigado a fazer enfrentamento direto com o presidente da Câmara dos Deputados. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, não respeitam os deputados. E está achando que o deputado, porque é jovem, porque é novo, porque chegou lá ontem, que não tem posição. Não, o deputado Marcel Van Hatten tem posição. Vou mostrar para os nossos ouvintes aqui.
Ação de ordem do Paulo antes, que precede o segundo regimento, peço que ele faça.
Quem preside a Câmara sou eu, deputado.
Senhor presidente, o senhor preside a Câmara, mas o regimento diz que tem precedência, sim, e, portanto, o senhor presidente deveria dar a palavra para o meu colega Paulo Garim.
Eu vou terminar a discussão e vou dar a palavra para ele, só se ele quiser falar.
Bom, presidente, então eu vou falar e vou dizer que essa sessão está sendo conduzida de forma irregular, não está de acordo com o regimento interno, e se fosse da minha vontade, tão somente, nesse momento deveria ser encerrado e nós deveríamos largar este sistema remoto, porque ele não está sendo utilizado de forma a preservar os direitos dos deputados por meio do regimento interno, que é um direito do parlamentar de se pronunciar por meio de questão de ordem, precedendo qualquer outro discurso, nem tampouco está respeitando a Constituição da República Federativa do Brasil, senhor presidente. As emendas inadmitidas e apresentadas pelo Partido Novo estão de acordo com o regimento interno da Câmara. Apresentamos emendas de acordo com o que diz o artigo 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Apresentamos destaque, um destaque como o Novo tem direito, de acordo com o artigo 161, inciso 2º, parágrafo 2º, senhor presidente. E estas emendas e o destaque foram inadmitidos irregular e inconstitucionalmente. Tanto o destaque do corte de salário dos políticos e de outros membros de outros poderes, excetuados na segurança e na saúde, os que menos ganham, como também o destaque do fundão, senhor presidente. Portanto, não podemos admitir que, sob a desculpa de que esse parlamento não feche por conta do coronavírus, que se instale aqui uma ditadura, senhor presidente. Eu não vou admitir, o Partido Novo tampouco. Aliás, a própria lista de discussão não está sendo respeitada. Deputado Eduardo Bolsonaro precedia o deputado Rogério Correia, conforme diz o sistema, e a ele não foi concedida a palavra. E o deputado Fábio Tradi, que não está na lista, a ele, não sei por que motivo, se por liderança, aí sim teria motivação, foi concedida a palavra. Nada contra nem a favor nenhum desses dois deputados, senhor presidente. Mas a questão de ordem, que seria feita pelo nosso colega deputado Paulo Ganimi, será feita por mim neste momento, para poder aproveitar do tempo que me resta a tribuna e por anuência do deputado Paulo Ganimi, porque entendemos que é necessário esclarecer esse plenário o que está acontecendo. Portanto, diz a nossa questão de ordem, senhor presidente. A única restrição que está posta na emenda constitucional é a prevista no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 88, que determina que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. E 4. Os direitos e garantias individuais. As emendas 4, 5, 8 e 10 não estão incluídas em nenhuma das previsões acima especificadas e, ainda assim, foram inadmitidas pela mesa. Há completa pertinência temática, já que a PEC 10/2020 trata especificamente de instituir um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional e de outras providências. Se continuarmos desta forma, que decide o senhor quem fala ou quem não fala, de acordo não com o que está escrito na lista de discussão, mas de acordo com o que Vossa Excelência decide no momento, deixando o microfone fechado para todo mundo que está acompanhando em casa, se continuar assim, o Novo não tem condições de continuar defendendo que as sessões remotas sejam realizadas, porque isso não seria democracia.
Deputado Sanderson.
Milton, por isso que eu votei no Van Rappen e não votei no Rodrigo Maia. Contrariando, não foi nem indicação, contrariando o pedido, a determinação do PSL. Né? Porque nós já sabíamos lá no início quem era Rodrigo Maia e, diz-se de passagem, o Van Rappen sabe disso, o presidente Bolsonaro, na época, também não entrou nessa de apoiar Rodrigo Maia, mesmo na época sendo presidente ainda do integrante do PSL, porque sabia quem era Rodrigo Maia. Agora, o cenário, o panorama é o pior possível, Milton. O Van Rappen sabe disso. O panorama aqui no Congresso, na Câmara, é o pior possível. O panorama político não é de hoje. Isso aí já vem do ano passado.
O senhor é, e o
cada,
pior é o
cada, seguinte... cada semana um fato novo negativo. E agora, esse evento aí, que para nós foi desastroso, né? Sobretudo pelo momento. O momento não autorizava esse tipo de modificação, independente das razões, né? Porque, como eu disse, vamos esperar o presidente Bolsonaro falar agora às 17 horas. Mas o momento absolutamente não era o melhor.
E tem outra coisa, né, Sanderson? Agora a gente vê petistas comemorando nas redes sociais, pessoal.
Exatamente.
A bandidagem da política vibrando isso. Eu sempre confiei no Sérgio Moro, eles começaram a confiar agora. Para você ver como.
Sérgio Moro era o bandido.
Exato.
Era o bandido deles, o Sérgio Moro, tinha que ir para a cadeia.
Mas eu já vi hoje Twitter de deputado do PT. Dizendo que o Moro é o cara e não podia ter saído. Os mesmos estavam atacando ali a Lava Jato.
Milton, eu vou ter que me despedir, infelizmente.
O que o senhor acha que vai acontecer aí agora? Tem 16 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, tá? O governo não tem sustentabilidade absolutamente para nada. Nem para se manter numa votação de um processo de impeachment, e isso transforma o governo nesse momento, engessa o governo numa coisa muito grave, que é ingovernabilidade. O governo fica engessado nesse momento. E aí, como é que se sai dessa situação?
muito, muito dificilmente a gente vai conseguir viver... Eu estou vendo aqui agora, breaking news aqui na TV, um ex-procurador da Lava Jato aí, disse que Bolsonaro não apoiou o combate à corrupção. É triste ouvir isso agora, todas as notícias que vêm, né, Milton?
Sim.
Vão se somando agora ao que o ministro Sérgio Moro disse. E é lamentável, porque quando o ministro entrou no governo, ele entrou justamente com a promessa de carta branca do presidente. Isso está registrado em vídeos, em tudo. Então, essa situação agora que nós chegamos, ela deixa todo mundo preocupado. E o desenrolar disso, só Deus sabe. Eu espero que o presidente seja sereno hoje, que consiga esclarecer a situação, não conseguindo... que se resolva o quanto antes essa crise política.
O senhor acha que uma saída política e de alguém que tivesse assim a capacidade, não sei se o presidente Jair Bolsonaro tem, porque a verdade nós temos que dizer aqui, né? O presidente Bolsonaro é um homem de bem, do bem correto, não é corrupto, mas se perdeu, e vamos ser bem claros, se perdeu por causa dos dois filhos. O Flávio Bolsonaro e o Carlos estão enterrando, fechando o caixão do Jair Bolsonaro politicamente. A realidade que nós temos é essa hoje. Seria o caso do presidente pedir a renúncia para evitar um mal maior no país nos próximos dias, nos próximos meses?
Milton, eu não vou especular sobre isso. Eu vou esperar o presidente falar e depois disso a gente vê quais são os caminhos possíveis.
Uhum. Tá bom, um abraço, tá, deputado. Bom?
Obrigado, obrigado, Milton.
Um abraço.
Valeu,
um abraço,
valeu.
Deputado Sanderson. E aí, deputado Sanderson?
Não, eu acho que o Barrato foi infeliz. Não dá para especular, vamos esperar. Né? O presidente vai falar às 17 horas. Né? E casos de impeachment são 28, falou em 16, são 28 processos, pedidos de instauração de processos de impeachment na Câmara.
É, 28. Eu estou falando dos que mais assim chamam a atenção.
Então, esse caso, as denúncias feitas pelo ministro Sérgio Moro, em sendo comprovadas, por isso que eu digo, em sendo comprovadas, ensejarão um processo de impeachment. Uhum. Em não sendo comprovadas, aí a situação fica tanto complicada.
Porque... Isso é muito relativo hoje, comprovar, não comprovar, dentro de um conjunto político podre que nós temos dentro de um Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, que a grande maioria são quadrilheiros, são gigolôs de dinheiro público, parasitas de dinheiro público, quadrilheiros, bandidos, a grande maioria bandidos. Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado, lamentavelmente, a grande maioria de bandidos. O que vai esperar de bandido?
Mas, Milton, mas de qualquer maneira, a instauração de um processo de impeachment precisa ter um lastro mínimo probatório.
Ah, mas eles arrumam.
Não precisa um lastro mínimo probatório para dar início. Ah, é um processo jurídico-político? É um processo jurídico-político. Mas ele não é só um processo político. Ele precisa de uma juridicidade, precisa de um lastro probatório para dizer não.
Deputado
cometeu um crime.
Eles meteram o Collor, que foi um corrupto com o PC Farias. O processo de impeachment do Collor foi baseado em cima de uma Elba. Uma Elba. O que ele roubou, fora essa Elba, as sacanagens que foram feitas, ficou tudo de lado. Foi feito em cima de uma Elba. O senhor sabe, o senhor está aí dentro, enfim, né, apesar de ser o primeiro mandato, o senhor é um homem da Polícia Federal. Eles organizam, montam, aprovam, patrolam e saem da frente. O senhor não viu o que fez o Senado da República no impeachment da Dilma? Impeachmentaram a Dilma e o Lewandowski, em comum acordo com o Renan Calheiros, permaneceu os direitos políticos da Dilma? Que é um absurdo, um escândalo maior do que esse?
Absurdo, né? Mas, Milton, vamos aguardar, hipoteco aqui a minha confiança absoluta na Polícia Federal. Os policiais federais, os policiais de carreira, profissionais, jamais se submeterão, isso é importante para a população ficar tranquila, mas jamais se submeterão ao julgo de qualquer governo, seja Bolsonaro hoje, do qual o governo que eu faço parte, sou vice-líder, e pessoa pelo qual eu tenho amizade, nutro amizade e tenho respeito, seja por quaisquer governos que virão daqui para frente. Não aconteceu com o governo do PT, um governo que ficou aí por quase 15 anos, uma corrupção bilionária, gigantesca, em todos os ministérios. Não aconteceu essa submissão, como jamais acontecerá, porque os policiais federais são agentes de carreira. A troca do diretor-geral é algo ruim, sobretudo pelo momento, mas o trabalho da Polícia Federal segue.
O senhor conhece o Aleixo? Como é que ele é? Descreva aí para os nossos ouvintes. É um policial bem preparado, né? Bem...
O que deixou o comando?
Sim.
Um policial preparado, respeitado no âmbito dos policiais federais, respeitado intelectualmente, inclusive. Alguém que nunca teve participação político-partidária. E ele é uma pessoa tão discreta e tão distinta que ontem, quando eu conversei com ele, ele disse, olha, eu estou aqui para ajudar, né? O cargo é de indicação do presidente da República, né? Se ele quiser que eu permaneça, se ele não quiser, não tem problema, ele já fechou o tempo na Polícia Federal, a família está no Paraná, e ele sim, ele já tinha em janeiro desse ano manifestado interesse em sair por questões pessoais, né? Agora, vamos aguardar a manifestação do presidente, né? E aí torcer para que nós tenhamos estabilidade, solidez democrática para sairmos dessa crise vivos, porque afinal de contas, uma crise dentro da outra é algo que ninguém esperava.
Uhum. Alguma questão que eu não coloquei aí, deputado? Fique à vontade.
Não,
por favor.
Obrigado, Milton. Estamos acompanhando aqui na Câmara esse pronunciamento. Nós, não há nem indícios ou indicativos de quem será o novo ministro da Justiça. A indicação é de que o novo chefe da PF seria o delegado Ramagem, delegado da PF também de carreira, técnico, pessoa que nós conhecemos e que nunca participou do mundo político partidário. Mas vamos aguardar quais são os desdobramentos aí.
O senhor vai ficar em Brasília final de semana?
Sim, estou em Brasília. Desde que começou a crise,
certo.
Estou aqui...
A qualquer momento, aí, qualquer novidade, nós voltamos a entrar em contato com o senhor. O senhor sempre tem nos passado informações, inclusive nos deu uma informação ontem, que eu confirmei também à noite, que o ministro Sérgio Moro permaneceria no Ministério da Justiça. E o que aconteceu nessas últimas 24 horas foi que o presidente Jair Bolsonaro, atropelando o ministro da Justiça, mandou publicar no Diário Oficial, sequer uma ligação, né? Poderia, ao menos, o chefe da Casa Civil, o presidente da República, Sérgio Moro, ó, eu estou publicando no Diário Oficial a demissão do Aleixo aí para essa sexta-feira, conforme eu falei contigo, nada, absolutamente nada. Aí, com todo o respeito ao presidente Bolsonaro, aí uma falta de respeito com o ministro da Justiça, né? Quer dizer, uma das...
Essa provavelmente tenha sido a
gota d'água
da saída do...
Exatamente. Do... Um abraço para o senhor aí,
então,
bom trabalho.
Obrigado, Milton. Tudo
obrigado,
bom,
hein? Obrigado. 2:44, nós vamos para o RB News daqui um pouquinho, não é? 2:45 nós temos o RB News. Olha, o presidente Jair Bolsonaro entrou numa sinuca de bico, cavou, tá cavando, provocando, né? Primeiro esse movimento do Carlos. O Carlos dentro do Palácio do Planalto. O sujeito é vereador no Rio de Janeiro, não tem que estar lá andando no Palácio do Planalto com sala especial, com coisa nenhuma, né? Tem que estar no Rio de Janeiro, é vereador lá no Rio de Janeiro. O Flávio. O Flávio tem problema com rachadinhas ou não tem problema com rachadinhas? Essas investigações estão demorando muito. Ah, mas agora é senador da República. Não interessa. Fez, tem que pagar. Fez lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Aí tem o caso do Queiroz. Enfim, o presidente da República até então não tinha envolvimento direto. O problema é que o presidente da República parece que não consegue e está com dificuldades e aí está entrando numa ladeira abaixo, né? Que é o seguinte, ele está confundindo o país, a presidência da República com a família. Só pode ser isso, defendendo o filho, os filhos, principalmente Flávio. Mas não é possível. E isso vai acabar muito mal. Muito mal. No momento, imagina o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Imagina não. A fotografia está aí, batendo na porta dos brasileiros. Do Oiapoque ao Chuí. Nós estamos mergulhados numa epidemia, coronavírus, Covid-19, essa loucura toda, o comércio fechado, indústria, as pessoas confinadas, né? nas suas residências, desemprego, fome, dificuldades, a gente fazendo campanha para ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. E aí vem o presidente da República e me larga uma bomba dessas com a saída do ministro da Justiça, o ministro que tem a maior credibilidade dentro do governo. O Sérgio Moro abandonou mais de 20 anos de magistratura para entrar nesse projeto em defesa do Brasil. Eu estive lá pessoalmente, fui recebido pelo Sérgio Moro, conversei com ele, disse para ele, olha, o senhor tomou uma atitude aí que não é qualquer brasileiro, abrindo mão de uma carreira na magistratura, né, para assumir um ministério com carta branca para combater a corrupção, tráfico de drogas, essa esculhambação toda que o nosso país vem vivendo há tanto tempo, né? E aí... olha, é muito sério, muito grave para o ministro Sérgio Moro ter pedido demissão. Até porque, eu vou dizer para vocês, daqui a 4 meses tem indicação para a Suprema Corte, uma vaga na Suprema Corte, no lugar do Celso de Mello. E o Sérgio Moro, se ele tivesse o perfil de fechar o nariz, engolir, né, o que ele vem passando dificuldades há um bom tempo aí com essa troca, não troca, interferência na Polícia Federal, não interferência na Polícia Federal, na Superintendência X, A, Y, enfim e tal, ele vem enfrentando isso há um bom tempo, esse desgaste. Ele aguardaria mais 4, 5 meses para ser nomeado ministro da Suprema Corte, que aí é vitalício, aí vai até os 75 na ativa e depois leva para casa o resto. Para tomar essa decisão não foi fácil, viu? RB News, vamos a São Paulo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Coletiva para rebater as acusações do agora ex-ministro Sérgio Moro. Hoje pela manhã, Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça após ficar 1 ano e 4 meses no governo.
Agora de Manaus, informações com a repórter Tauane Costa.
Com 96% de ocupação dos leitos de UTI, o governo do Amazonas reconhece que o sistema de saúde está no limite e que precisa com urgência da ajuda do governo federal e da iniciativa privada para a compra de respiradores e de equipamentos de proteção individual. O governador Wilson Lima deve enviar à Câmara dos Deputados um documento com as necessidades mais urgentes do estado, dentre elas a aquisição por meio do Ministério da Saúde de mais 500 respiradores. Até o momento, o estado registra 2.888 casos de Covid-19. 234 pessoas já morreram por complicações causadas pela doença.
Morre a primeira criança vítima da Covid-19 no Rio de Janeiro. O menino de 12 anos estava internado no Hospital Federal dos Servidores, na região central da cidade, onde foi isolado porque estava com parte do pulmão comprometida. Até agora, o Brasil tem 3.313 mortes por coronavírus e 49.492 casos da doença.
Agora de Brasília, informações com a repórter Natália Pazzi.
A Caixa Econômica Federal informou que pagará hoje mais R$1,2 bilhão de reais da primeira parcela do auxílio emergencial para quase 2 milhões de pessoas elegíveis ao benefício, que se inscreveram pelo site e aplicativo. Os recursos que já foram disponibilizados pelo Ministério da Cidadania poderão ser acessados no sábado. Até a noite da última quinta-feira, quase 46 milhões de brasileiros já haviam se cadastrado para receber o benefício.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 51995 562520.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Proteja-se. Os géis antissépticos Lifar possuem ação instantânea. Higienizam as mãos de forma rápida, prática e eficiente. Prefira a segurança e a qualidade Lifar que você já conhece. Compre sem sair de casa pelo panvel.com ou encontre nas lojas Panvel e no Zafari.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, Disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
A Savaralto está sempre ao seu lado para trilhar qualquer jornada e enfrentar desafios. Por isso, nos dias 24 e 25 de abril, todas as lojas Savaralto estão participando do Encontro de Gigantes Digital, com ofertas imbatíveis e negociações super flexíveis para você comprar o seu carro novo sem sair de casa. Saiba mais em encontrodegigantes.com.br.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 56 minutos, 25 graus a temperatura em Porto Alegre, uma grande tarde, um grande final de semana para você, que nos dá o prazer da audiência Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. A partir das quatro da tarde tem Sérgio Boas e Alex Bagé, Esporte Notícia. Está na linha conosco o senador da República, presidente do Podemos, senador que é muito experiente, um dos grandes nomes que nós temos na política desse país, né? E que é um homem sensato, com responsabilidade, e que vai nos dizer de que maneira nós estamos, vamos sair dessa situação difícil que estamos vivendo neste momento. Senador Álvaro Dias, senador pelo estado do Paraná, seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.
Obrigado a você, Nilson Cardoso, um grande abraço a todos. Estamos vivendo esse momento de tragédia política, não é? Uhum. É provocada, obviamente, pela antipresidência que se exerce hoje no país. O presidente Bolsonaro é um antipresidente, não é? Ele briga com governadores, briga com o Congresso, briga com o Supremo, briga com os ministros. Então, isso não é governar o país. Agora, estamos diante de uma demissão do ministro mais popular do governo, que conquistou um patrimônio ético em função do serviço que prestou ao país, promoveu uma ruptura no conceito de justiça, não é? Antes a justiça só prendia pobre, uhum. Depois dele a justiça passou a prender poderosos, grandes ladrões do país, não é? Uhum. Então ele adquiriu esse patrimônio e por isso deu respaldo ao governo até hoje. A sua presença era um aval importante que tinha o governo. Agora o governo perde esse aval. Significativo do que o prejuízo que a demissão proporciona é o rol de denúncias. Uhum. Denúncias que foram apresentadas pelo ministro da maior gravidade, uhum. Com fundamentos, inclusive, para processo de impeachment que nós não desejamos.
Sim.
Porque nós queremos o bem do país. Então é preciso aguardar agora a fala do presidente às 17 horas e depois amadurecer o posicionamento seja favorável ao nosso país.
O Brasil vive um momento difícil, terrível, com o coronavírus, desemprego, fome, comércio fechado, atitudes assim, arbitrárias por parte de alguns prefeitos, governadores. Eu tenho dito aqui que o coronavírus veio para desnudar também e mostrar a incompetência, a irresponsabilidade de alguns agentes públicos. O rei está nu, no meio da rua. Yeah? E uma situação tão difícil, porque o presidente da República não tem sustentabilidade dentro do Congresso Nacional. E creio eu, senador, por um pouquinho de experiência que eu tenho, que nesse momento já deve ter perdido no mínimo 50% daquele eleitorado que o apoiou na última eleição. É. Fica uma situação de ingovernabilidade. No momento de uma doença tão forte como essa do coronavírus, é uma situação, uma aprovação difícil para os brasileiros, hein?
Olha, Nilson, eu vou dizer uma coisa para você com absoluta sinceridade.
Sim.
E sem nenhum outro objetivo. Eu não sei qual é o fetiche, qual o fascínio que o presidente da República desperta em parte da população para convencer que só ele está errado, né? Inclusive o Congresso.
Senador?
Oi.
Eu não sei se o senhor está andando, nós estamos, a última frase aí, as últimas frases, não ouvimos bem. Uhum. Pode repetir.
Eu estou no carro aqui na Sim. estrada, talvez seja isso.
Pois
então,
não.
Eu disse que não houve nenhum projeto importante do presidente da República
Sim.
que não fosse aprovado pelo Congresso.
Uhum.
E a celeridade se dá dependendo da vontade do presidente e do governo.
Uhum.
Essa é uma realidade, eu estou sendo franco. O Congresso erra muito no plano da ética. Então, lá, foro privilegiado, prisão em segunda instância. Isso, infelizmente, não anda, porque tem lá uma parcela do Congresso e o presidente é aliado exatamente dessa parcela que não quer saber de avanço no combate à corrupção,
uhum.
que prefere aprovar uma lei de abuso de autoridade para dificultar o combate à corrupção.
Uhum.
Mas em relação a projetos administrativos do governo, o Congresso sempre esteve muito à disposição do presidente da República. Ocorre que o governo não manda os projetos importantes.
Uhum.
A única reforma que mandou foi a Previdência. O que o presidente da República sabe fazer uhum. é exatamente transferir a responsabilidade. Isso que eu disse. Eu não sei se vocês ouviram quando eu disse isso. Eu não sei qual é o fetiche que o presidente
Sim.
usa e qual o fascínio que ele desperta na sociedade, em boa parte da sociedade, para mistificar da forma como mistifica e ter a confiança das pessoas, transferindo a responsabilidade para todo mundo. Você tem governador incompetente, tem prefeito incompetente, que usa esse momento de forma oportunista e egoísta para tentar resolver os problemas criados pela sua própria incompetência ao longo do tempo.
Uhum.
Isso é uma verdade,
Sim.
mas o presidente não tem o direito de agir irresponsavelmente como vem agindo,
Sim. né?
Uhum. atropelando todo mundo, esquecendo que é o presidente do país.
Eu
Na
disse...
verdade, ele nem precisa de oposição,
Sim.
ele próprio faz oposição ao governo dele.
Eu disse a semana passada, entrevistando aqui o senador Espiridião Amin, e eu falei, olha, eu tenho dificuldades, apesar de grande parte da minha vida profissional que passei cobrindo Câmara e Senado, esplanado dos ministérios, Palácio do Planalto, enfim, aprendi um pouco, né? Mas eu tenho dificuldades, por que que não colocaram, por exemplo, como presidente do Senado da República, o senador Álvaro Dias, com a experiência que tem, foram apostar num aventureiro chamado Davi Alcolumbre. E aí o brasileiro olha para o lado e diz assim, olha, quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia, envolvido em investigações da Lava Jato. Olha para o Senado, Davi Alcolumbre. Olha para o outro lado da rua, um cidadão que fez 2 concursos para a magistratura, levou bomba, e é o presidente do STF, Dias Toffoli. Poxa, aí fica difícil, né, senador?
É, sem dúvida. Aí você olha para a presidência da República, alguém que foi deputado 28 anos, promoveu rachadinhas, etc, etc, se aliou a milicianos, etc, enfim, é o Brasil que nós vivemos, não é? Infelizmente, essa é uma realidade deplorável. Por que que o presidente apoiou Davi e Rodrigo Maia? Porque se identifica com ambos. Por que que ele escolhe esse e aquele de líder de governo? Pessoas envolvidas na Lava Jato são líderes no Senado e
Pô,
na
Fernando,
Câmara.
Fernando Coelho é brincadeira, né?
Por que que ele escolhe? Porque se identifica com eles. Então, esse é o problema. Por isso que eu peço às pessoas que possuem 2 olhos, né? Coloque um olho no Congresso e outro no Executivo. Se você não quiser colocar no Judiciário, use um olho para o Legislativo e outro para o Executivo. Não fique olhando só para o Legislativo. O Legislativo peca. O Legislativo erra. Muitos pecados são cometidos no Legislativo. Mas olhem também os pecados que são cometidos lá na Presidência da República, não é?
Uhum.
Para ser justo, para ser correto. Eu acho que deve prevalecer sempre o espírito de justiça.
O senhor acha, senador Álvaro Dias, com a experiência que o senhor tem, que nós conseguimos sair isso dentro do processo político ou nós estamos caminhando diante desta desgraça que está acontecendo no país com esse vírus, com desemprego, com fome e agora com essa crise política para uma eventual convulsão social aí, porque eu estou enxergando, olha, eu tomara que eu morda a minha língua, mas o que nós estamos passando aí, se não tiver uma ação imediata do Congresso Nacional, via política, enfim, nós estamos no fio da navalha.
É verdade. Olha, nós somos sempre vítimas das más escolhas que fazemos, não é? Se nós escolhemos mal, nós vamos sofrer. Isso é fato, é histórico, é real e é presente. Nós teremos dificuldades para sair disso. Mas o Brasil é muito forte, né? Nós vivemos num país, nosso país, de riquezas incríveis. Ele se supera, ele se recupera rapidamente. Então nós não podemos perder a fé, a crença, não é? Nós temos que acreditar. Eu acho que nós vamos superar. Uhum. É sempre... Olha, o fato de hoje, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Daqui uma semana nós estaremos esquecendo deste e estaremos certamente esperando um próximo a esquecer aquele. Não é? Então é assim, infelizmente, mas nós temos que administrar essa realidade que nós vivemos, não é?
O senhor tem uma relação. O senhor tem uma boa relação com o ex-ministro Sérgio Moro? Para ele tomar uma decisão dessas, forte, da maneira como foi, é porque algo muito grave aconteceu. E eu tinha essa informação ontem à noite, inclusive que os generais no Palácio do Planalto teriam convencido o ministro a permanecer e que ele estava praticamente inclinado, estava inclinado a continuar. Mas aí o presidente da República manda publicar no Diário Oficial a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, sequer sem dar um telefonema para o ministro, nada, publicou. E foi a gota d'água, a informação que eu tenho do ministro.
É, o pior, a lógica, usou o nome do Moro para demitir o diretor da Polícia. Na verdade, o Moro não assinou e colocou que era a pedido a demissão. Então houve falsidade ideológica. Uhum. O presidente Bolsonaro usou a caneta do Moro para demitir o Valeixo. Uhum. Ele precisaria disso, não é?
Sim. Uhum. Eu acho que nós estamos perdendo o contato com o senador Álvaro Dias. Eu não sei se está na linha, continua na linha conosco. Eu vou me despedir do senador, porque eu acho que o nosso contato está ruim. Caiu a ligação com o senador Álvaro Dias? 3:08, eu acho que caiu. Restabeleça só para a gente agradecer aí, porque ele está na estrada, né? Está na estrada o senador Álvaro Dias do Podemos. 3:08, estamos com o nosso Bastidores do Poder, com essa crise, né, que foi criada desde ontem, no final da tarde, início da noite, já estava praticamente tudo... não digo céu de brigadeiro, mas as coisas estavam se acomodando, enfim. E aí o presidente da República, numa decisão precipitada, sem consultar o ministro da Justiça, segundo o ministro Sérgio Moro, né, nós vamos escutar agora às 17h o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos até o momento a versão do ministro Sérgio Moro. Vamos ouvir às 17h o que vai dizer o presidente da República, Jair Bolsonaro. 3:09, 26 graus a temperatura. Não conseguimos mais o contato com... agradecer a gentileza aí do senador Álvaro Dias. Eu vou fazer uma rodada aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes, enquanto a nossa produção está fazendo os contatos aí com políticos em Brasília para repercussão dessa demissão do ministro Sérgio Moro, né? Boa tarde, o que você achou da entrevista do Sérgio Moro que pode atrapalhar o Bolsonaro, Cosme do Centro? Absolutamente tudo, né? Foi uma entrevista muito forte, uma saída muito forte, declarações fortíssimas. Quem tirou o Moro, o Centrão, como exigência para Bolsonaro, a rachadinha que está no STF, ou Bolsonaro queria saber de investigações? Jorge Esteves. Será que o Brasil testemunhará um novo PC Farias em breve? Rogério. Boa tarde, Milton. Texto tem que ser 3 linhas, senão não leio, tá? Não leio. Vou Moro provou o seu caráter e Bolsonaro provou o seu. É, Luiz de Canoas, texto bem rapidinho, viu, Luiz? Texto longo eu não tô lendo mais aqui. O Valério de Eldorado, a mesma coisa, viu, Valério? É 3-4 linhas. Um abraço, Valério de Eldorado. Boa tarde, aqui é Roberto de Porto Alegre. Acho que acabou a pandemia. Não tem nenhum canal falando mais. É, agora é a crise. Luiz de Viamão, Milton, tu tá triste com a voz diferente, o que houve? Não, se é uma insinuação, eu não tô triste, eu faço jornalismo. Aí é duro, né? Você tem que lidar com pessoas. Olha, sinceramente, eu ainda leio a mensagem, viu? Eu tô trabalhando aqui, eu sou profissional, não tô em casa mandando mensagens e ironizando com as pessoas. Boa tarde, impressão minha, o discurso de saída do Moro veio acompanhado de uma delação premiada. Eduardo Fernandes, Eldorado do Sul. Milton, Moro foi embora. Que mancada que Bolsonaro fez. Oziel em Sorocaba, São Paulo. Um abraço, eu quero a opinião dos nossos ouvintes aqui, que é muito importante, né? Miguel Miranda, de Gravataí, Bolsonaro errou, mas o que ganhou Moro com esse teatro todo? Por que simplesmente não pediu demissão, justificando a perda de autonomia? Pura vaidade do senhor Moro. Miguel Miranda, de Gravataí. Após governadores, acho que o presidente Bolsonaro perdeu toda a credibilidade, qualquer que seja a sua versão, fico com o do ministro Sérgio Moro. João Eduardo Ávila Bazuino, São Leopoldo. Após governadores, acho que o presidente... Poxa vida, o que está entrando de mensagens aqui, e aí eu não consigo buscar todas. O João Germano Stroyer, em São Leopoldo. Conselheiros, deputados, senadores do Rio de Janeiro, chegou a vez de presidente dessa lama que se apossou do país. João Germano Stroyer, São Leopoldo. Pede para o Sanderson dizer qual a corrupção que o Ciro esteve envolvido. Ciro Gomes, bom, mas esse aí, ele, o irmão dele, o Cid, meu Deus do céu, viu? Eu faço uma lista aqui para ti, se vocês quiserem. Uma lista. O André Luiz Gonçalves, um abraço, André Luiz Gonçalves. E tem gente que abraça aí do Ciro Gomes, hein? Boa tarde, Magrão do Ponto Iguatemi na audiência. Que país é esse? Um abraço aí, Magrão. Vamos em frente. É o nosso Brasil. Boa tarde, Milton. Sou louco pelo meu país. Não vamos esmorecer. Sempre lutando por uma grande nação. Continuamos na luta. Gabriel Gomes, Ipanema, Porto Alegre. E vamos em frente, né, Gabriel? Milton, boa tarde. Por favor, pergunte ao deputado Sanderson se a Polícia Federal vai dar apoio e garantir a proteção da vida do Dr. Sérgio Moro, que possivelmente estará agora em risco. Um abraço, Gustavo Jardim Botânico. Boa tarde, Milton. Sou Bolsonaro, mas duas pessoas que ele não pode perder é Paulo Guedes e Sérgio Moro. Infelizmente, Moro já foi. Meu presidente está perdendo. Joelson de Sapucaia. Boa tarde, Milton. Parabéns pelo seu comentário. Para quem se elegeu sobre a bandeira anticorrupção, Jair Bolsonaro pisou na bola. Querer mandar na Polícia Federal é demais. Votei no Jair Bolsonaro. Só que, na minha opinião, ele está se atrapalhando com sua própria língua. Ferraz de Porto Alegre. Um abraço, Ferraz. Este deputado, sem nenhuma contribuição para a sociedade até agora, chamou o ministro Moro de mentiroso. Bruno, eu não vi ele chamar de mentiroso e ele tem contribuído muito, se é que o senhor está falando do Sanderson, porque eu acompanho e cobro de todos eles. Milton, não concordo com o deputado Sanderson. O presidente mentiu, pois em 2018 ele disse que não iria intervir no Ministério da Justiça. Carta branca para Moro. Infelizmente o governo acabou. Marcos Soares, da cidade de Canoas. Sinal da Band está marcando 2h15. O Milton... tá mal de fontes, Fabiano do Centro. Não, cara, tu tá completamente enganado. Aonde dizem que a fonte da notícia é que tão mal. Eu tô muito bem informado, sempre tive. Faço isso com muita dedicação. Não sou aventureiro. Deputado Sanderson, querendo explicar o inexplicável. E o deputado Marcel, lúcido como sempre. Rafael Saraiva, da cidade de Novo Hamburgo. Boa tarde, é fácil ficar no muro. Estou estranhando sua postura, Luiz Fontela. Qual é a minha postura, Luiz Fontela? A minha postura é de jornalista. Não fico em cima do muro, nunca fiquei em cima do muro. Nunca, absolutamente nunca fiquei em cima do muro. Tenho posições firmes, fortes, contra a corrupção. Seja lá se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, se é Fernando Henrique. Eu trabalho com jornalismo sério para resgatar o meu país. Eu estou do lado do Sérgio Moro, estou do lado de gente do bem. Eu não estou do lado de bandido, eu tenho posição. Boa tarde, Milton. Eu acredito que os filhos estão levando o presidente para o barro. Vai indicar alguém para proteger os filhos. Abraço, Luiz, de Viamão. É, vamos lá. Mais mensagens aqui. Elson Zingano. Boa tarde, Milton. Aguardando até segunda-feira. Um abraço. Milton, quem votou no Bolsonaro vai continuar votando, se não houver impeachment. Ministro Moro foi só a cereja do bolo. Leandro Braga, da cidade de Canoas. Vamos em frente. Milton, Sanderson e Marcel, te garantiram que o Moro iria ficar no governo, aceitando ingerência no seu trabalho. Tá mal de informações, hein? Não, não tô mal de informações, pelo contrário. Foi confirmado, inclusive, ontem à noite. O ouvinte tem que escutar direitinho. O Sérgio Moro confirmou a permanência ontem à noite, só decidiu sair hoje pela manhã, porque o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União, sem o conhecimento e consentimento do ministro, a saída do diretor da Polícia Federal. Ponto. Querem acreditar? Sim. Não querem? Acreditem em quem vocês acharem que tem. Né? Leva. A verdade é essa. O Sérgio Moro não iria sair do Ministério da Justiça, né? Mas o presidente da República, atropelando tudo e todos, publicou no Diário Oficial, inclusive com o nome do Sérgio Moro, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Foi a gota d'água. Marco Aurélio de Campo Bom. Moro não é presidente, não foi eleito e não aguentou não ficar na vitrine e na mídia com essa, como estava acostumado. Briga de beleza. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem aqui. O Cláudio, eu acho que é Cláudio. Um abraço, Cláudio. Obrigado. Vamos lá, vamos em frente. Milton, esse senhor Sanderson é um mequetrefe, ele só quer dizer vamos ouvir, vamos ver. Jairo Santos de Tramandaí. Olha, eu conheço o Sanderson, ele não é mequetrefe, viu? Milton, o deputado Sanderson do PSL está duvidando da palavra do Moro. Vai pro barranco junto com Bolsonaro. Douglas de Novo Hamburgo. Quantos votos fez o meu deputado Nelson Mater? E o Botafogo? Vamos lá, mais mensagens. Marcel, muito bom. Futuro presidente do Congresso, Cassol, de presidente Lucena. Presidente Lucena. Milton, baita injustiça com o Moro. Ainda não estou acreditando no que fez o Bolsonaro. Deu para ele, botei fora meu voto. Pedro de Gravataí. Aqui o ouvinte tem preferência, né? Boa tarde, Milton. Estamos chocados com essa má notícia. Claro que coloco tudo nas mãos de Deus, pois ele sabe o futuro que a ele pertence. Fabiane e Ângelo Vaccaro, do Menino Deus. Mensagem tem que ser curta, viu? Três linhas, quatro linhas. Boa tarde, Milton. Não seja ingênuo. Na Polícia Federal também existe corporativismo. Adalto, claro que não. Não sou ingênuo, não. E não sou virgem no bordel também. E o Sérgio Moro também não é virgem no bordel. Não tem essa, não. Tá na linha conosco o senador da República pelo Estado de São Paulo, Major Olímpio. Major Olímpio, boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a toda a população gaúcha.
Olha, nós temos Eu particularmente passei mais de uma década da minha vida aí cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Não peguei aqui a sua época, mas tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua postura. Tenho dito isso e nós temos uma grande audiência aí no interior de São Paulo. Agora mesmo, acabei de receber várias mensagens aí de Ubatuba, Sorocaba.
Oh, que maravilha!
Nós temos dentro de São Paulo, bairro Moema, o Beto está nos acompanhando nesse momento, nós temos uma grande audiência aí em São Paulo. Como é que o senhor está vendo essa situação agora, nesse exato momento, com a saída do ministro Sérgio Moro, com declarações fortes, enfim? Nós estamos vivendo um momento difícil com a epidemia do coronavírus, e aí desemprego, comércio fechado, as empresas paradas, as pessoas passando fome, governadores e prefeitos tomando atitudes arbitrárias. E agora vem mais essa bomba, senador Major Olímpio.
Em primeiro lugar, Milton, muito obrigado. Aí nós estamos todos muito preocupados, porque não bastasse a questão da pandemia, e você argumentou bem o uso político indevidamente por alguns governadores e prefeitos querendo potencializar uma tragédia, uma vida perdida significa muito, mas é preciso ter ponderação nesses momentos. Nós estamos aí tentando sobreviver à questão da saúde pública e também buscando a sobrevivência e o enfrentamento da miséria e da fome pela população. Aqui em São Paulo, o enfrentamento com o governador e com alguns prefeitos é claro da população, né? Sem descuidar com as regras da saúde pública, mas nesse momento a questão política também, Brasília está pegando fogo, literalmente, principalmente com as manifestações de saída do ministro Moro. O Moro chutou o pau da barraca, não fez nem questão de sair debaixo dela. Uhum. E ele faz afirmações que são muito duras dentro do campo político ou até, eventualmente, para apuração de responsabilidade do próprio presidente. Quando ele faz afirmações sobre a possibilidade ou a tentativa de interferência em ações da própria Polícia Federal. Isso é muito ruim para o país nesse momento. Nós estamos tentando minimizar os impactos da pandemia, e vem esse pandemônio político que acaba sendo avassalador também. Isso criou uma ebulição muito grande. Você cobriu muitos anos o Congresso e o Planalto. O Congresso está esvaziado fisicamente, mas nós estamos em sessões remotas o tempo todo. E aí você tem partidos que já estão pedindo o impeachment do presidente, você tem partidos e grupos de senadores e deputados querendo fazer uma CPI mista ou fazer uma CPI pelas casas. Você tem manifestações de segmentos da sociedade, seja da OAB, Associação Brasileira de Imprensa, falando também em protocolizar um pedido de impeachment. Então, isso transtorna
aí, demais. Desculpa, só lhe interromper um minutinho, por gentileza, senador Major Olímpio. Associação Brasileira de Imprensa, e quem está falando aqui é alguém que tem quase 40 anos de imprensa, de jornalismo, ela não tem moral nenhuma hoje. A Associação Brasileira de Imprensa serviu de palco, a sede da Associação Brasileira de Imprensa, para comício do Stedley com o Exército Vermelho, desafiando o povo brasileiro. Não tem moral nenhuma para fazer pedidos de impeachment.
Tomara a Deus isso aí, que se faça uma verdade mesmo, mas fizeram até um anúncio oficial da entidade, mas eu estou só te repercutindo.
Sim.
De todas as manifestações do ministro, né, tem uma série de interrogações. O presidente diz que vai dar uma entrevista coletiva às 17 horas, onde vai esclarecer os pontos. Você tem aí uma zona cinzenta que poderia ser objeto de investigação, mas fica mais pelo campo de não ter uma comprovação de fato. Houve uma ação de interferência de fato na Polícia Federal, em qual inquérito, em qual circunstância.
Uhum.
Então, a minha preocupação é maior hoje, é justamente em buscar um pouco de estabilidade. Nós temos que ter bastante serenidade e bom senso nesse momento. Nós aqui pelo Congresso, nós temos uma missão que ela é justamente repercutir as manifestações da sociedade e dos estados pelo Senado e não potencializar as tragédias.
Uhum.
Temos que enfrentar dentro do campo político as questões políticas, minimizar besteiras nesse momento. Logicamente, não é uma besteira a afirmação do ex-ministro Moro, mas nós temos que ter os caminhos para esclarecimento, de apuração. Você não pode parar o país ou as estruturas do país nesse momento, onde, como você disse, alguns governadores e prefeitos já fizeram de forma inadequada, aí, prejudicando a população. Então, nós temos, nós temos projetos para serem votados na Câmara, no Senado, nós temos necessidades absolutas de socorro ao segmento da sociedade, desde o morador de rua, passando por os profissionais que são informais, não têm registros. Hoje votamos no Senado um projeto do Jorginho Melo de apoio à pequena e à microempresa. Nós temos que dar suporte à média empresa e os grandes empreendimentos para não quebrarem literalmente no país e temos uma massa maior ainda de desempregados. Então, nós temos muita responsabilidade com a população brasileira nesse momento. Então, não adianta a gente tentar fazer barulho demais, protocolo demais, já é CPI demais, é pedido de impeachment demais. Pedido de impeachment contra o presidente, qualquer cidadão pode entrar, tanto que já tem 30 pedidos na Câmara desde o primeiro dia de mandato. Isso não ocorre com todos os presidentes. E aí você cobriu Brasília, você sabe que tem que ter uma série de condicionantes, e não é o caso nesse momento. Nós temos que pensar assim, pelos milhares e milhares, vamos dizer, milhões de pessoas que estão te acompanhando nesse momento e querem solução para as nossas questões.
É verdade.
E não mais problema.
O senhor, com a experiência que tem, lhe pergunto também o seguinte, o senhor conversou agora algumas horas atrás com o presidente Bolsonaro, tem falado com ele?
Não conversei com o presidente Bolsonaro. Vamos ver agora às 17 horas a manifestação oficial dele. Ele disse que ia convocar uma coletiva. Então, tentar fazer ilações é precipitado. Vamos ver a argumentação oficial do presidente da República e aí fazer um cotejamento disso e se avaliar as eventuais e, se necessárias, obrigações a ser tomada pelos poderes, ou ver se qual é o desdobramento dessa crise, porque quanto maior a crise nesse momento, quem mais sofre é
a população.
Tá lá na ponta da linha é o cara que está desesperado, que não tem transporte público agora, é desesperado porque perdeu o emprego, não tem perspectiva na vida. Esse sim está desesperado e é por esse que nós temos que nos preocupar nesse momento.
Eu sei que o senhor está, digamos, vou usar uma expressão bem popular, com o cabo da espada na mão, mas é o seguinte, né? Nós temos aí, lamentavelmente, num momento tão difícil, cruel, que o povo brasileiro está passando pelo coronavírus, nos bastidores do poder, que é o nome desse programa, João Dória, Ciro Gomes, Lula, Rodrigo Maia, Alcolumbre, e a lista é grande de mequetrefes, ratos e ratazanas, tentando destruir o governo, porque eles querem buscar o poder a qualquer preço. Simultaneamente vem essa demissão do ministro Sérgio Moro. O presidente da República já tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com o Congresso Nacional, pela postura dele, enfim, e tal, que esse Congresso também a gente sabe que é uma situação muito difícil. Nós temos um modelo de governo em que o Major Olímpio é eleito presidente da República, chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem caneta para tudo, aí olha para o outro lado da rua, tem 81 senadores, 503 deputados. O modelo que nós temos depende do parlamento, não tem maioria, não consegue avançar. Essa situação, neste momento, olhando, como eu falei há poucos minutos atrás, para o seu colega Álvaro Dias, olha para um lado, tem o Rodrigo Maia, conhecido como Botafogo na Lava Jato. Olha para o outro lado, tem o Davi Alcolumbre. Olha para o outro lado da rua, tem Dias Toffoli. Está difícil sair dessa situação, né, o senador Major Olímpio?
Mas como diz no jargão popular que o povão entende, é o que nós temos para hoje. O parlamento ainda precisa modificar muito, modificou na Câmara mais de 50%, 85% dos senadores que disputaram a eleição, o povo não deixou voltar, mas ainda ficou muita coisa ruim. Entre governadores, eu vou dar um exemplo aqui para São Paulo, que é o que a gente sofre o tempo todo, um governador demagogo e hipócrita que tenta fazer oba-oba com tudo e realiza quase nada. Então, é muito ruim isso, mas nós temos que conviver dentro da democracia, é conviver. Nós não vamos conseguir arrancar os 11 ministros do Supremo agora, nós não vamos conseguir tirar os senadores agora, vai tirar um terço deles aqui em 22, mas dois terços ficarão, a Câmara vai dar uma renovada, tomara Deus que renove os outros 50%, e nós temos que conviver dentro desse ambiente. Muita coisa boa está se avançando, normalmente se olha só o pior cenário, mas foi dado uma estancada com a corrupção, é isso que tem muita gente brava que não consegue mais mamar com a facilidade que mamava.
Não, e os veículos de comunicação também, né? Que mamavam também, TV Globo,
então,
enfim.
Então é preciso que a população sempre ouça todos os lados, vejam todos os momentos, veja por que tem ataques tão intensos ao próprio Bolsonaro, ao governo, e depois vocês vão vendo como está se fechando as torneiras, está se fechando essas bocas das estatais. Os bancos públicos não estão mais lá para liberar dinheiro a quem nunca ia pagar os empréstimos, ia ficar por isso mesmo. Então tem muita gente muito brava e quer realmente que o mundo vire de cabeça para baixo. Mas nós temos que pensar na soberania popular. Eu não vejo, até esse momento, uma motivação maior para o processo de impedimento do presidente da República. Ele dá as cabeçadas dele, mas é dentro da democracia e tem que ser respeitado isso, esse equilíbrio dos poderes, mas com responsabilidade. Eu mesmo estou pedindo dois processos de impeachment, um contra o Dias Toffoli e outra contra o Dias, e não me arrependo disso. Não estou querendo criar tumulto, não estou querendo uma CPI do lava-togas, que tem que passar a limpo mesmo. Você ouviu o Álvaro Dias, eu também pertenço ao mesmo grupo que ele, ao Muda Senado. O Álvaro é nosso veterano, o Álvaro Lazier, que é daí do Sul, mas é gente que está dizendo, eu não quero compactuar com molecagem, com bandidagem, coisa nenhuma. E é por esse caminho, esses bons exemplos, que nós temos que seguir e acreditar, viu?
Sim, para encerrar, senador Major Olímpio, agradecendo já a sua gentileza, deixar bem, bem transparente, enfim, eu quero lhe dizer o seguinte, nós estamos passando também, o presidente da República não se atrapalha um pouco, Major Olímpio, com os seus filhos, principalmente o Carlos e o Flávio Bolsonaro, isso tem deixado um constrangimento tão grande para todos, inclusive, talvez o senhor não queira falar nisso, mas eu sei, né, a gente acompanha a sua postura, a sua posição, o senhor acabou, inclusive, se afastando um pouco, porque ficou, eu acho que, constrangido com o que vem ocorrendo, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa, nós elegemos o Jair Bolsonaro, não elegemos os filhos dele, um é deputado, outro é senador, outro é vereador no Rio. Na minha avaliação, grandes problemas que o pai enfrenta, está enfrentando, exatamente pela irresponsabilidade dos filhos, que deveriam preservar o pai a qualquer custo, deveriam entender que cada um tem o seu papel, o seu lugar, e que eles mais atrapalham o presidente do que ajudam. E dá, e torcer que o presidente tenha a serenidade, o equilíbrio nesse momento, e que a nossa expectativa, que os filhos deles se manquem, parem de encher o saco, atrapalhar o pai e, por consequência, atrapalhar o país.
Uhum. Major Olímpio, a última pergunta e a última questão. Olha, eu fiquei impressionado, Major Olímpio, porque aqueles rapazes vítimas da sociedade que estupram, que matam e que assaltam, que sequestram, esses bandidos sendo soltos pelo Poder Judiciário por causa do coronavírus. É brincadeira isso, né, Major Olímpio?
Olha, isso é vergonhoso. Nós já tivemos 30 mil vagabundos colocados nas ruas, né? E aquele negócio, sabe? Para tá dentro da cadeia hoje, olha, pode ter o erro judiciário, tem inocentes, mas Olha, para estar dentro da cadeia hoje é porque o cara aprontou muito. Não é só porque roubou um pão com manteiga ali que estava com fome, não. Agora, fazer a sociedade pagar duas vezes, é porque tem superlotação na cadeia, então solta. Você penaliza a sociedade. E a gente vê, desgraçadamente, as decisões do Supremo Tribunal Federal determinando cumprimento de pena em regime domiciliar a bandido perigoso. Teve um vagabundo do PCC do Paraná condenado a 76 anos de cadeia. Foi colocado, meu irmão. Alguns minutos depois, ele já quebrou a tornozeleira e tá vazado. Ninguém mais acha. Entendeu? Tinha que mandar para casa do Dias Toffoli para cuidar dele lá, um desgraçado desse.
Eu sou a favor da pena de morte e da prisão perpétua. Abertamente digo isso.
Eu sou a favor da morte sem pena, viu? Não precisa ter pena desses cabras, não, viu? Não tem a pena, né? Eles não valem o que comem.
É verdade.
Infelizmente, na Constituição brasileira não permite, mas não pode ter esse relaxamento aí, que isso é um recado do maior poder, a maior instância do poder judiciário do Brasil, o STF, está desmanchando tudo que a justiça de primeiro e segundo grau faz. Uhum. É vergonhoso para o nosso país isso também. E o povo sai pagando a conta aí.
Major Olímpio, quando for a Brasília, vou fazer uma visita, tomar
eu
um café com o senhor.
Eu faço questão de te receber, Milton. O cafezinho vai estar quente. Um abraço para você. Até mais.
Major, o seguinte, a televisão quer saber se a partir das 16h a televisão consegue conectar aí com São Paulo e lhe colocar no ar no Brasil Urgente. Está aqui o Rogério Forcolém.
Boa tarde, Major.
Boa tarde. Pode marcar aí que vocês pelo Brasil Urgente já são amigos e irmãos. Eu estou em São Paulo, sim, é lógico que nós vamos falar.
Tá, mas é no Brasil Urgente Rio Grande do Sul, tá? Não é no...
Sim, é na primeira parte aqui. Fica sossegado que nós falamos aí com o Rio Grande do Sul, sim.
Tá.
18h eu já estou na Bandeirantes, mas daí no rádio, em rede, Brasil todo. Então
coisa
hoje
boa.
Vai ser uma tarde de Bandeirantes.
Vamos lá, daqui a pouco
eu vou.
A produção vai ligar aí, tá?
Um abraço. Major Olímpio. Fica mais com Deus. Um abraço, obrigado. 3h38, Milton, intervalo, voltamos.
Milton Cardoso, apresentador, jornalista.
E produtor
comentarista e produtor
do Brasil Urgente. 13h38, 26 graus, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos. A ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Black Box Autoservice informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Autoservice, uma oficina pensada para você.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Visando seu conforto e bem-estar durante esse período de isolamento social, a concessionária Kia Sam Motors traz uma grande novidade. Revisão especial com busca do seu veículo. Ligue agora no fone 3319-6000 e agende a busca do seu veículo em casa. A Sam Motors busca e leva seu carro para revisão nessa quarentena. Basta ligar para 3319-6000 e agendar. Esse é mais um diferencial da concessionária Kia Sam Motors, valorizando a sua segurança e comodidade.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 45 minutos, está marcando o sinal da Band. Olha, vou dar uma dica para você aí, tá? Se você ainda não leu, vale a pena, porque está caindo que nem uma luva o momento que nós estamos vivendo hoje, mais esperto que o diabo. É, do Napoleon Hill. Esse livro está caindo que nem uma luva para o momento que nós estamos vivendo. Momento difícil, complicado, né? Olha, não dá para tirar qualquer tipo, eu ao menos no jornalismo, né? Eu quero escutar as versões dos dois lados. Vamos escutar o que o presidente da República, Jair Bolsonaro... Tem muita gente se precipitando aí, né? condenando Jair Bolsonaro, declaração do Sérgio Moro. Eu quero dizer o seguinte para vocês, assim, numa boa, uma linguagem bem popular. Não tem virgem no bordel aí, viu? Esse bordel não tem virgem. É, muito cuidado, muito cuidado. Eu sou totalmente contrário às posições dos movimentos do presidente Jair Bolsonaro com relação ao Flávio, ao Carlos, os filhos. Acho que isso atrapalha, atrapalha muito. O próprio Major Olímpio deu essa declaração. Eu vou na mesma linha, mas o presidente Bolsonaro também está mexendo com muitos interesses. Entre eles, cortou a corrupção, toma lá da cá dentro do Congresso Nacional. Grande parte da mídia brasileira cortou em 70%, 80% a grana. Pararam de mamar no governo, no teu dinheiro. Tudo isso aí tem por trás interesses, viu? Tudo por trás tem interesses aí. 3 horas e 46 minutos. Olha aqui, ó. Boa tarde, Milton. Para colaborar com a pauta, segue algumas ações do Aleixo, o demitido. O empresário Michel, que me mandou essa mensagem. Problema foi o Sérgio Moro ser amigo pessoal de Aleixo, aquele que disse que Adélio agiu como louco, um lobo solitário no ataque ao presidente, que não havia ninguém financiado o maluco. Mas o procurador-geral da República, Aras, não se deu por satisfeito e deu continuidade às investigações. Também foi na gestão dele que a Polícia Federal concluiu que Greenhalgh, dono da Intercept, não teve participação alguma no caso da invasão aos celulares de ministros feitas pelos hackers em 2019, mesmo tendo inúmeras provas. Entendi tudo agora. Acorda, povo. O grande problema é que as pessoas, diante de algumas situações, se tornam emocionais e não racionais. Respeito o Moro e tenho grande gratidão pelo que ele fez ao país. Porém, não votei em ministro, e sim no Jair Bolsonaro. A mensagem do Michel Sachô, empresário. Um abraço ao Celso Lenin. Celso Lenin, que me mandou a mensagem, apagou. Coronel Pafiadashi, um abraço, Coronel Pafiadashi, diz que depois eu não sei se é para ler essa mensagem aqui, Coronel Pafiadashi, um abraço, Coronel. Olha aqui, ó, vamos lá para as mensagens dos nossos ouvintes, que é uma enxurrada, não vou dar conta mais uma vez de tantas mensagens. O Márcio Canabarro. Milton Cardoso, na minha opinião, o presidente despediu o diretor da Polícia Federal por ele não ter investigado até o fim o caso da facada no presidente, e ele está certo. Márcio Canabarro. Vamos lá. Mais mensagens dos nossos ouvintes, e não param de chegar as mensagens aqui, né? É uma... Olha, eu tento abrir uma mensagem e aí entram 5, 6 ao mesmo tempo, eu não consigo dar conta aqui. O Honório Galdério de Glorinha. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Milton, Bolsonaro, governo Bolsonaro já caiu, só não vê quem não quer. Martins de Porto Alegre. Vamos com calma, o meu amigo. Caco Garcia, de Porto Alegre. Aguardando o pronunciamento do Bolsonaro para ouvir o outro lado, tirar conclusões. É isso aí, Caco Garcia. É isso aí, tem que ouvir os dois lados, né? Gilvan de Sapiranga. Milton, não entendo essa crise que você está falando. Sempre foi assim. Não foi assim, não. Do jeito que está agora, não, meu irmão. Boa tarde, Milton. Votei no Bolsonaro e Mourão. Não tinha nenhum ministro junto. Só quero que os filhos do presidente longe. Egídio Farias, de São Sebastião do Caí. Luísa, do bairro São João, em Porto Alegre. Está com muita preocupada, enfim. Com absoluta certeza, te lembra do delegado da Polícia Federal de Minas que foi condecorado pelo governador petista, que estava querendo complicar a ação contra o Bolsonaro? O Fernando de Porto Alegre. Um abraço, Fernando de Porto Alegre. Milton, Major Olímpio disse tudo. Olha, a situação está difícil, mas o país é mais importante. É nojenta essa euforia da imprensa marrom e políticos corruptos. Renato Parque da Matriz, de Cachoeirinha. Boa tarde, Milton. Quando mais precisou ser político, Bolsonaro agiu de forma precipitada e pode ter botado a perder toda a confiança depositada no seu governo. Fernando Daleaste, vamos com calma aí, né, Fernando? Vamos ver o que o presidente vai dizer às 5 da tarde. Bah, Milton, a crise no governo não pode avaliar opiniões de que com Dilma ou Lula ladrão é melhor, pelo amor de Deus. Adriano de Passo Fundo. Ótimo, Major Olímpio. Boa tarde, nós estamos estarrecidos, não era o momento. Ayrton Chaxim, a Santa Catarina. Um abraço aí em Chaxim, Santa Catarina. Alexei Caravaca, começou com Flávio Bolsonaro e termina por causa do filho. Um abraço, eu fui apoiador, larguei hoje, depois do Moro. Alexei Caravaca, aguarda aí, Alexei. Aguardo o pronunciamento do presidente, tem que escutar os dois lados, meu irmão. Os dois lados. Tem gente na mídia que já sai condenando um lado. Não, tem que escutar os dois lados. Vamos lá. Eu tenho críticas com relação ao presidente Bolsonaro, mas acho que o governo não acabou. Vamos com calma. Milton, não tenho pressa em expressar minha opinião. Por que o brasileiro tem tanta pressa que não pode esperar nem até as 17 horas para ouvir o presidente Anderson Santana? É isso mesmo. Tem que ouvir o presidente. Paulo de Gravataí. Boa tarde, Milton. E agora como ficamos? Paulo de Gravataí. Vamos aguardar aí, né? Boa tarde, Milton. O Paulo de Gravataí. Concordo com o senador Major Olímpio, Julian de Ipanema. Ah, viu? O deputado Sanderson está numa saia justa. Parabéns para você, Milton, que mais uma vez mostrou ser isento e não tem lado político, pois fala o que tem que falar. Ezequiel. Olha, eu faço jornalismo aqui, mas tem gente que interpreta aí do jeito que quiser. Eu não faço, não estou atrás de fãs, nem de ídolos e nem de seguidores. Milton, sou teu ouvinte há muitos anos. Meus parabéns pela sua coerência, apesar de não concordar às vezes, mas sempre ligado. Fiquei muito orgulhoso de estar tanto tempo e saber do teu caráter. Abraço, Paulo Tasso. Obrigado, Paulo Tasso. Faço jornalismo aqui, não tenho lado para cá, para lá, enfim, não é? Acho que foi uma precipitação do presidente Bolsonaro ter publicado no Diário Oficial, sem consultar o ministro da Justiça, a demissão do delegado da Polícia Federal, o diretor-geral. O Alves, o caçador de corruptos que colocou até o Lesa Pátria Maior, Lula, na cadeia, demite-se e deixou bem claro que foi pelo fato do presidente querer interferir no serviço da Polícia Federal. Agora vão dizer que o Moro é comunista e mau caráter, Alves. Eu não sei, tem que esperar o que o presidente da República vai falar, Alves. Às 5 horas da tarde, urgente, família Bolsonaro na Lava Jato, Ricardo Barro, auxiliadora, Curitiba. Neles, não sou do PT, sim brasileiro. Vamos com calma, vamos ouvir o que, que o presidente vai falar às 5 da tarde. Vergonhoso, defendendo o indefensável. Vai criar vergonha na cara e larga esse microfone. E estampada na corru, cadê o Queiroz? Você é tão covarde que manda a mensagem, eu acabei lendo, e não assina. E eu não deveria nem perder o meu tempo em responder. Sabe por quê? Você deve ser um rato ou uma ratazana, e de péssima qualidade, porque nem português tem aqui. E eu acabei lendo sem querer aqui. Mensagens dos nossos ouvintes, muitas mensagens que chegam. Boa tarde, Milton. Anulei meu voto para presidente porque não confiei em ninguém. O Brasil precisa de pessoas de bem no governo. Bete de São Leopoldo. 13h53. Parabéns, Milton. Agora vi verdade sobre o que você fala do programa Em Busca da Verdade, Mente Aberta e Imparcialidade. O presidente deve governar para todos e não só para a família dele. Queremos a verdade. Abraços, Fernanda. É isso que eu busco, Fernanda. O Brasil, para mim, tanto faz quem está lá, João Pedro, que não, se não for corrupto e fizer o bem para os brasileiros, dando qualidade de vida, é isso que nós queremos, né? Fico muito triste com tudo que tem acontecido no Brasil. Agora um bebê chorão, contrariado, sai fazendo mimimi. Silvio Nunes de Canoas. Desafiar exaustivamente a Globo Lixo foi fatal para o fim do governo. Nelson de Porto Alegre. Calma, Nelson. As pessoas se precipitam aqui, é um negócio impressionante. Caro Milton, não entre no jogo falacioso de quem se encontrava na tocaia. Irão pretender te colocar na defensiva, pois sempre representarás o enfrentamento contra organizações criminosas. Pedro Mendes, advogado de Porto Alegre. Quem acompanha o meu trabalho há 14 anos aqui na Bandeirantes sabe disso, né? Boa tarde, Milton. O presidente Bolsonaro deu tiro no seu próprio pé, sem Congresso, STF e agora sem a metade do eleitorado. Kleber de Gravataí. Calma, vamos ouvir o que, que o presidente vai falar às 5 da tarde. Luiz Alberto, não consegui abrir a tua mensagem. Hansen, bairro Santo Antônio. Boa tarde, Milton. Wilson de Canoas. Tem a possibilidade de juiz Sérgio Moro ser indicado para ministro do STF? Sim, pode até o Bolsonaro, se quiser indicá-lo lá na frente. Olá, Milton, acho que o Bolsonaro deu um tiro no pé. José Leal, vamos com calma, vamos esperar o que o presidente vai falar. Fernando de Guaíba, sempre que tem um entrevistado que vai de encontro ao apresentador, a ligação cai. Fernando de Guaíba. Um abraço, Fernando de Guaíba. Milton, roupa suja se lava em casa, porque Moro fez todo esse teatro. O que ele ganha com isso? Só faltou gravador para ser igual ao Feijó contra a Ieda. Miguel Miranda, de Gravataí. Bolsonaro cavando a própria cova. Newton de Alvorada. Vamos ver o que o presidente vai falar aí, né? Eu não tenho mais tempo, vou pedir desculpas aos nossos ouvintes. Larguei a política, se o Bolsonaro estou decepcionado, Jairo Zanini, São João. Não, tem que largar política, coisa nenhuma. Vamos com calma. Vamos aguardar o que o presidente tem para falar. E se não der certo com o Bolsonaro, seguimos. A vida segue, né? Não é isso? O vírus está passando por aqui, a vida segue, com vírus, sem vírus. Né? Vai levar algumas pessoas, outras vão ficar, e a vida segue. Nós estamos numa passagem aqui. 3:56, chegamos ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, convidando para que você continue ligado conosco a partir desse momento. Nós vamos com Esporte Notícia, com a dupla Alex Bagé e o filho da dona Yolanda Boas, Sérgio Boas. Eu volto logo mais às 9 da noite. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
A arte tá de cara nova. Na real, de caras novas. Porque são essas caras que fazem a diferença, que fazem acontecer, que fazem a mudança. Aquela mudança que o mercado precisa, que o mundo pede, que as pessoas querem. E para que serve uma associação? Ela existe pelos seus associados, que são profissionais da propaganda, da comunicação, do marketing, da criatividade. E que nada mais são do que pessoas que têm talento, se admiram, que querem mais conteúdo e conexão. E que fazem as empresas de comunicação, os veículos, as produtoras, os clientes, as marcas terem valor, ganharem vida. Então, fica aqui um convite. Se você quer ser também protagonista dessa mudança, seja sócio. Afinal, você já faz parte. ARP, Associação Rio-Grandense de Pluralidade, de Pessoas, de Propaganda. Apoio Band.
Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.